E hoje nós contamos também com Vanderlei para comentar conosco o segundo capítulo sobre a questão da autoestima como recurso de espiritualização. E aí, Vanderlei, tudo bem?
Beleza, graças a Deus.
Muito bem. Vanderlei, no capítulo de hoje, Pai João comenta que a vida espiritual elevada depende também de dias ruins. Eu, na hora que vi esse título aqui, deu vontade de largar essa obra,
É
Vanderlei.
mesmo?
Claro, uai, porque vida espiritual elevada também com dias ruins?
Aí que tá, né? Que a gente só quer dia bom. Quem é
É.
que cresce, né, com dia bom? Essa que é a ideia, né?
Eu
Quem é
só
que
quero dia
cresce
bom.
só com dia bom, não, né? É, eu não lembro bem o que que ele comenta aí, não, mas eu sei o conceito, né? É, quando você entende que nos dias ruins a sua mente está vasculhando a sua sombra, o seu inconsciente, em busca de uma coisa que já tem feito muito mal para você há muito tempo, se você começa a pensar assim, e entende que se ela está vasculhando é para achar, para poder te libertar daquilo, então os dias ruins vão ser esperados por nós, porque a gente vai querer resolver o mais rápido possível o que é que está fazendo mal para a gente, entendeu? Porque os dias ruins, se você notar bem, por mais que o contexto seja diferente, por dentro é sempre a mesma coisa, ou é uma irritação, ou é um desânimo, ou é um medo, ou é uma falta de vontade de prosseguir, é sempre o mesmo estampo emocional. Mas o lado de fora é que muda. Então, a gente precisa, se você é uma pessoa que tem muito medo, vai ter esses benditos dias ruins, de medo. Então, nesse dia ruim do medo, a sua mente está vasculhando as raízes desse seu medo. É a hora de você ir junto com ela, investigar conscientemente o que está acontecendo para você conseguir defesas e saídas para os seus medos, para esses dias ruins não ocorrerem novamente.
É interessante porque ele comenta que a vida espiritual elevada depende dessa
Mas é
sondagem,
claro,
né?
a gente só tem dias ruins e pode notar que eles se repetem, o assunto é sempre o mesmo, emocionalmente falando, porque a gente não aprende a lição que aquele dia ruim quer ensinar pra gente.
Interessante você comentar isso porque ele inicia o capítulo falando da nossa relação com Deus na questão da espiritualização. E comenta alguma coisa bem dentro disso que você está falando aí. Uma vida espiritual elevada depende, sobretudo, dos seus sentimentos. Sua relação com Deus acontece com base no que você tem no coração. A fraternidade, o respeito, a boa palavra, a bondade, a gentileza e o perdão são alguns dos sentimentos que iluminam sua alma e fazem você ouvir os chamados do Criador e entender melhor os caminhos divinos que o levam a ele. Seu coração é a fonte de desenvolvimento da sua espiritualidade na vida. Uma vida espiritual elevada é cultivada, sem sombra de dúvidas, com base na persistência e é um caminho para a saúde psicológica e emocional diante dos desafios da vida.
Pois é. É nos dias ruins que a gente aprende a se defender daquilo que normalmente abate a gente. Quando nós não olhamos para os dias ruins dessa forma, como sendo o momento do aprendizado, ele se repete. Se repete, se repete, se repete, se repete.
Enquanto não aprender.
Enquanto não aprender.
Nele é interessante você falar isso porque ele comenta aqui: emoções não existem para ser controladas, e sim para serem entendidas na função de pistas luminosas a respeito de suas necessidades e das conquistas a serem realizadas. Isso quer dizer que se a gente não pega a pista, ela fica batendo
É,
na porta o tempo
uma
todo.
pessoa que tem muito medo de uma coisa e vai ter péssimos dias, né? Vai ter dias muito ruins e repetidos. Então, ao invés dela fugir do medo, controlar, que é o que ele fala aí,
Isso.
ele tem que entender, aquele dia é o dia mais doloroso, mas também é o dia que ela tem mais que entender o mecanismo do seu medo e como saber lidar com ele. Não é controlar. Porque a pessoa às vezes passa o dia ruim, vai para um dia melhor e fala: nossa, preciso aprender a controlar mais o meu medo.
É o que a gente fala o
É o que
tempo
a
todo,
grande
Vanderlei.
maioria das pessoas faz. Mas o controle não vai impedir os dias ruins, porque o grande segredo das emoções não é o controle. Controle, ocasionalmente, nós vamos ter que exercer. Mas controle como sendo um método de solução, de depuração, de libertação e de cura, não existe isso, não. Não existe. Controle é controle. Você vai estar segurando a emoção para ela não te causar mais danos.
Igual mas a raiva, tá por
lá.
Exemplo.
Mas ela está lá. Então, é aprender a lidar com ela, a entrar em contato com ela e saber dela extrair o seu potencial divino. Que é isso que eu falei num programa anterior sobre esse mesmo livro. O primeiro passo da educação emocional é entender a função das emoções.
Interessante, porque veja bem, elevação espiritual na Terra não significa manter-se bem o tempo todo.
É, também tem isso, né?
As sombras interiores que você ainda carrega não permitem esta condição. No estágio moral da Terra, seus habitantes não conseguem se sentir em harmonia o tempo todo e, em contrapartida, nem se sentirem mal o tempo todo. Existem as naturais alternâncias, e essa alternância é a dinâmica mais adequada para a estabilidade mental e o equilíbrio espiritual. Então, enquanto não atingimos um determinado ponto evolutivo, é natural ter essas alternâncias.
Muito natural mesmo. E mesmo na fase do equilíbrio evolutivo, a gente vai ter alternâncias num nível menos acentuado, mas vai ter.
Por que a gente deseja tanto repetir as coisas boas e tem tanto medo de que as más aconteçam de novo? Por que a gente não consegue se abrir para essa alternância naturalmente?
Por conta disso, o conceito de dias ruins e de coisas más são, é que atrapalha a gente. Nossa, que dia péssimo que eu tive, eu tive medo o dia inteiro. E, no entanto, se você olha por essa perspectiva que o Pai João está escrevendo, a mente veio fazer um favor para a gente de nos trazer à luz do dia e da nossa consciência aquela sombra do medo para a gente enfrentar, olhar, ver como é que esse medo age, o que ele faz e o que a gente poderia fazer para poder canalizar esse medo para uma outra direção. E a gente toma o conceito o contrário, que dia péssimo que eu estou tendo. A gente, nos dias ruins, está recebendo da mente um entulho que ela joga no nosso campo mental para a gente poder separar dentro do entulho os diamantes que tem lá e a gente só vê o mau cheiro, as coisas ruins desse entulho que tem.
É interessante você falar isso, Vanderlei, porque quando ele comenta aqui sobre a questão de tomar contato com a questão do consciente, você acabou de dizer isso aí muito apropriadamente. A nossa sombra está no inconsciente. E ela, por ser sombra, não quer dizer que ela só tem coisa ruim, não.
Tem diamantes. Tem diamantes. Junto com o entulho vem o colosso diamante. E é esse o segredo. Achou o diamante? Com ele você elimina o entulho.
Você seleciona, guarda o que é de valor.
Em outras palavras.
E recicla o restante.
Um dia de medo. Você aprende a como lidar com o seu medo. O que ele quer te mostrar. Para que ele quer te preparar? O que ele quer te ensinar? Que crença está na base daquilo que te amedronta? Enfim, vai fazer um processo de autoconhecimento profundo naquele dia ruim. Como é que você sai disso? Com um tesouro na mão.
É, fortalecido.
É. Calma. Quando você já tem... Encarar um dia ruim já não é fácil. Mas ainda encarar a si próprio dentro de um dia ruim é mais difícil ainda. Mas o segredo da vitória, da libertação e da cura dos nossos processos dias ruins está aí nisso.
Agora, Vanderlei, tem pessoas que em determinados períodos da sua existência têm uma vida ruim. Não são só dias ruins alternados com bons.
Uhum.
Ela tem uma vida ruim. Por uma questão até de um medo latente por uhum. baixo de tudo aquilo ali. É possível, sem uma ajuda externa, sair desse processo?
Mais difícil, né? Mas essa pessoa que já tem uma vida ruim é alguém que não usou seus dias ruins na caminhada evolutiva para resolver os seus problemas, vai só piorando.
Ah, Vanderlei, mas para falar a verdade, poucos de nós temos essa habilidade que nós estamos estudando aqui no programa hoje, né?
Mas para entrar no mundo de regeneração, nós só vamos entrar se a gente fizer isso aí.
Quer dizer que se eu não fizer, eu não entro?
Não entra, não. Vai ficar lá de fora, batendo na porta lá.
E você vai abrir, meu filho, a porta lá para mim? Vai ou não vai?
Vamos tentar. A regeneração começa por dentro, né? Regeneração é um processo interno. Quando você tem essa concepção, olha como que muda. Olha o que, que esse espírito está falando. Eles já estão na regeneração há muito tempo.
Há muito tempo.
Entendeu?
É verdade.
Eles vivem isso no mundo deles, eles estão aqui ajudando a gente no mundo de prova e expiação, porque essa é a lei do amor que rege o universo. Mas eles já vivem isso e vêm trazer o ensino. Vocês chamam de dia ruim o melhor dia da vida de vocês. Quer dizer, o dia que Deus põe o remédio para vocês, vocês acham que é o pior dia.
Mas é o pior
dia. É o pior, porque nós não...
Você está sugerindo para transformar no melhor, né?
E ele vem e mostra que não é o pior, né? Na verdade, é um conceito.
Interessante.
É duro, mas é porque nós não estamos querendo aprender a lição.
A gente quer ficar bem o tempo todo.
Quer ficar bem o tempo todo. Esse capítulo de Pai João, ele foi, na verdade, inspirado numa pergunta que uma leitora me fez no Facebook. Ela é espírita, dedicada, conhecedora da doutrina. E ela perguntou exatamente isso, Vanderlei. Eu devo ser uma pessoa muito problemática. Porque eu conheço o que eu conheço, faço o que eu faço na doutrina. E ainda tenho cada dia ruim que você nem imagina. Né? Eu queria ficar bem o tempo todo. Já tenho conhecimento para isso, já tenho capacidade para isso. Então, aí que veio essa inspiração.
Posso falar aqui o que o Pai João responde?
Pode.
Em vez de você falar a sua
pode
resposta.
Pode falar dele, com certeza vai ser melhor do que a minha.
Alguém que se apresente feliz o tempo todo perderia o juízo por ser uma atitude patente de alheamento das dificuldades que ainda existem no orbe. Assim como alguém que permaneça desanimado ou depressivo o tempo todo, se alienaria das belezas da vida.
Ah, por aí, né? Ficar tô bem, tô zen o tempo todo, a pessoa acaba não sabendo mais o que, que é que a grande maioria dos seres humanos tem vivido nos seus dias ruins.
Que é a realidade do momento, né, do nosso
orbe. O fato da gente curar o nosso dia ruim, ao contrário, ele significa que a gente tem que estar perto daqueles que têm os seus dias ruins, viver com eles esses dias ruins, que às vezes acabam tornando o nosso também ruim, e vendo o que, que a gente pode fazer por eles.
Agora, Vanderlei, ele comenta uma coisa aqui muito, muito importante, que é o alheamento das dificuldades. A pessoa pode virar para si mesma e falar, eu não tenho dificuldade nenhuma, mas o semelhante tem. Essas comunidades que se retiram, se isolam, estabelecem um perfil de vida.
Ou isso, ou até pior, né? A pessoa aqui mesmo, mas muito focada no intelectual, congelando a emoção e tornando aquele intelectual dele um ideal de espiritualização.
Eu acho isso muito interessante você comentar.
Muito. Existe
por quê?
Muito.
Semana passada, eu fui convidada por uma pessoa que já faz terapia há muito tempo a conhecer o trabalho terapêutico do psicólogo que o atende. É um empresário bem sucedido de Belo Horizonte que o preparou para não sentir mais. Então, ele passa pela vida... Ele está feliz porque ele não sente mais nada. Ele não sente tristeza, ele não sente preocupação, ele não sente nada. E eu fiquei assim um tanto assim, surpreendida,
né?
Porque nós sabemos, Vanderlei, que até agora a asa que nós mais desenvolvemos foi a da razão. E a do sentimento, ela está pedindo há bastante tempo para ser resgatada e ter apoio. Como que a gente pode desejar não sentir?
Não é de Deus isso, não. O aparelho emocional divino, ao contrário, é para a gente sentir. Uma pessoa que consegue isso, eu não duvido não, viu, que consigo.
O quê? Não sentir?
É, não duvido não.
Ah, mas ele ao ponto da namorada dele virar para nós numa conversa e falar assim, eu não sei nem porque que eu namoro esse cara, ele não deve nem gostar de mim.
Dá no pé mesmo. É o seguinte, consegue por quê? É o que eu vim explicando sobre alguns espíritas. Eles conseguem viver um ideal no intelecto de espiritualização, mas não sentem isso. Quem faz isso, e esse caso também do que você está falando aí, do não sentir, não é a alma, é o ego. O ego tem essa capacidade de bloquear, congelar e eliminar a emoção humana.
Ah, não, pera lá. É. Muita calma nesta hora.
O ego é um grande inimigo do ser humano quando ele dá a mão para a sombra, entendeu? Porque ele tem essa possibilidade de intelectualizar o ser humano e distanciar ele das suas emoções. É mecanismo de defesa. É.
Mecanismo de defesa.
De defesa, é. Um sujeito como esse que está espiritualizadíssimo, não sente mais nada, está fugindo de alguma coisa no mundo.
Entendi.
Ele vai ser muito pouco útil a ele e ao semelhante, com certeza. Porque ele vive num mundo que não existe. E o mundo que não existe é criado pelo ego, não é o mundo da emoção. Então ele vê o cachorro atropelado, não sinto mais nada em relação a isso, graças a Deus. É para sentir, não é para não sentir. Então o mecanismo de defesa do ego, né? Pessoas que conseguem se envolver nesse nível têm muito medo da vida, muita culpa, né? E acaba entrando num alinhamento. Isso
Entendi.
Existe, mas assim é um mecanismo do ego e não da alma. Que, na verdade, todos nós estamos nessa luta entre ego e alma. Nós achamos que somos uma coisa, que quem fabrica isso é o ego, mas nós somos outra, que é o que está na alma e na sombra. Então, nós temos que começar a fazer o percurso da sombra para descobrir a alma. E o ego é que tem tomado conta da nossa vida ao longo da nossa caminhada evolutiva. Por isso, egoísmo. Entendeu como é que é? É um trabalho do ego, não é um trabalho da alma.
E nós, por, digamos assim, termos optado por uma vida longe da alma, aonde está gravada a lei da consciência,
da emoção,
as leis divinas, nós nos afastamos dessa natureza íntima nossa aí ligada a Deus e agora estamos tentando que resgatar.
Sim, essa pessoa que não sente nada, ela vai fazer um trabalho semelhante ao que muitos espíritas e religiosos, né, para não ficar só com o espírita, estão fazendo. Eles conhecem muito Deus no intelecto, no ego deles, no modo de ser deles, né? Então, uma pessoa que defende uma filosofia dessa, de preparar alguém para não sentir, é alguém que não conhece o aparelho emocional divino. Não conhece a proposta evolutiva das emoções.
Wanderlei, e no caso da pessoa...
Que é divina.
E no caso do deprimido constante ou do feliz constante, é o ego também?
Isso é um trabalho do ego, mas ele é também uma influência social. A influência social nesse aspecto é muito grande, como se felicidade fosse isso. Você está bem o tempo todo. Felicidade não é isso. As pessoas felizes passam mal o tempo todo.
Então não é tão feliz assim.
Ela é feliz, mas ela passa mal o tempo todo. O conceito social é que colocou isso. Pessoa feliz é alguém que está bem o tempo todo. As pessoas felizes passam muito mal, mas elas são felizes.
Independente disso.
Por que que elas são felizes? Não é porque passam mal ou passam bem. É porque o conceito de felicidade verdadeira está muito acima disso. Ele comporta muito mais coisa do que isso. Então, socialmente e culturalmente, isso aí prejudica muita gente. Muito. Pessoas tristes são as pessoas que não têm nada. Não. As pessoas tristes são alguém que perdem algo que é importante para elas. Às vezes elas não têm nada e ainda perdem. Tem muito, perde e fica triste do mesmo jeito.
Nesses casos, Wanderlei, de alienação mental da realidade, assim como uma patologia mesmo... ou uma doença crônica de depressão que persiste por longo da existência, nós temos o ego por trás disso também?
Em algumas doenças ele é dominador, Na depressão, necessariamente, não. O deprimido, ele sente muito. Ele não está só sob as ordens do ego, não. Ele tem muita emoção. Necessariamente, ele não está sob os domínios do ego. Existem outras doenças mentais mais graves, mais severas, onde esse lado emocional é mais retirado, né? Ele é mais dançado, vamos dizer assim, né?
E nesse caso, a gente poderia fazer a seguinte análise: se não sente, está sob o império do ego, se sente, não está.
Não é tão matemático assim, não, porque existem outros motivos para a emoção não funcionar bem.
Ah,
né?
Sim.
Mas o ego, ele é o comandante do nosso processo evolutivo. Nós temos que pôr isso em mente. Ele ainda é aquele cara que vem na frente de tudo e bancando o bom no nosso campo mental. Ele comanda ainda a sombra, comanda a alma.
Mas no final da conta, é bom ou é ruim?
Não é que seja bom ou ruim, é o processo da evolução.
Então é do jeito que nós estamos.
Estamos sob egoísmo, estamos saindo do egoísmo.
Ah, sim.
Então
por enquanto ele está comandando.
Ele ainda é um grande ditador da nossa vida mental e emocional. Por isso que o processo de educação emocional é um golpe nele certeiro. Porque quando você vai para o lado emocional, você desestrutura completamente coisas como idealização, fantasia, imaginação do que você é, e um colosso de conceitos que não são verdadeiros a respeito da vida, de você, das pessoas que te cercam. Você passa a sentir mais as coisas, e pela emoção não tem erro, não. Deus passa mais por aí.
Entendi.
Entendeu?
Interessante você falar nessa questão de transformação, porque Pai João fala da questão do autoconhecimento no próximo parágrafo. Ele comenta o seguinte: o conceito ilusório de felicidade difundido pela sociedade alimenta a ideia de que a pessoa plena de ventura e de vida espiritual elevada é aquela que se sente bem todos os dias. Isto é uma ilusão. É negar emoções que, embora consideradas pela cultura como nocivas, são autênticas trilhas de autoconhecimento na ecologia emocional. Nosso trabalho, Vanderlei, na editora do Folha, ele tem gravitado em torno do autoconhecimento. A espiritualidade tem direcionado cada vez mais recursos nesse sentido.
Sim.
Nós poderíamos, diante dessa fala do Pai João, comentar aqui que sem autoconhecimento não dá para se regenerar?
Mas com certeza. Autoconhecimento é um dos pilares da regeneração. Por quê? Porque ele que abre as possibilidades de você entender a alma, através das emoções, entender o ser espiritual, e entendendo esse ser espiritual, entender o que nos rodeia, nos tornar mais sensíveis para as questões desse planeta. Né? E o que que tenha sintonia com essa identidade que a gente vai ter com a alma. Uma pessoa muito focada em ego, esse aí que você falou no primeiro bloco, que não sente, como é que ele vai sentir o que é que o mundo está precisando?
Acho que ele deve pensar que as informações dão para ele o que ele
precisa.
Ele
vai fazer
saber
o trabalho do ego, que vai fazer ele acreditar que o que ele está fazendo é o que todo mundo precisa. É o primeiro erro que ele vai incorrer. Porque se é um trabalho do ego, não sentir, a primeira atitude dele vai ser: eu estou no caminho que todos um dia vão chegar. E isso é um dos maiores equívocos com relação à evolução.
Mas ele não tem a menor dúvida, ele insistiu quatro vezes para me largar a minha terapia e ir para dele. Eu fiquei até com medo, eu falei, gente, não quero nem passar
perto. E nós estamos no tempo da alteridade, a irmã se fala isso muito, da diversidade, de entender que as pessoas precisam de coisas específicas. Hoje os grandes líderes são aqueles que se moldam ao que o grupo social, ao que a sociedade, ao que sua empresa pede dele, e não ao que ele quer impor a este grupo. Os grandes presidentes, os grandes líderes, são pessoas que estão se destacando por isso. Hoje quem é bem sucedido na área de tecnologia, na área de comércio, na área de expansão da cultura, são as pessoas que têm ideias que atendem à maioria.
E não aquilo que é o apelo da alma.
O Steve Jobs criou o iPhone pensando na necessidade daquela pessoa que queria fazer algo mais que simplesmente telefonar num aparelho.
Wanderlei, mas não pode uma coisa atingir os dois lados, não?
Como assim?
Você, ao mesmo tempo que cria atendendo o outro, você desenvolve um ponto interno seu. Porque há pouco você falou que as pessoas trabalham muito voltadas para o que se pede, etc.
Acho que é o contrário.
Será que não dá para poder, ao agir assim, trabalhar o interno também?
Eu acho que é o contrário. Só se consegue trabalhar assim para fora quando internamente você identifica bem as suas emoções e os seus sentimentos. Se você sabe a seu respeito do que é que você precisa, do que é que seria desejável, Steve Jobs deve ter sonhado com a ideia de um aparelho que, além de aparelho, conectasse as pessoas, que servisse outras coisas. Ele deve ter sentido essa necessidade. E depois descoberto que isso era interessante para outros.
Entendi.
Então, são as descobertas pessoais, únicas, particulares, da sua missão, do seu roteiro pessoal, é que fazem com que você se torne uma pessoa útil a um grupo, a uma comunidade. Que seja só a família, ou a milhares de pessoas, milhões de pessoas, é isso.
Entendi.
Primeiro é uma descoberta pessoal, não é o contrário.
Que passa pelo processo do autoconhecimento.
Hoje eu estou trabalhando temas com comunidades. Por que que eu sei que esses temas são importantes para essas pessoas? Porque eu identifiquei, na condição de ser humano, o quanto para mim também eles são importantes. Que conceitos eu tive que mudar para mim, a meu respeito, a respeito do que me rodeia, e depois poder passar isso para essas pessoas. Entendeu? Então foi comigo a coisa primeiro.
Parte do interno primeiro.
Aí o raciocínio é simples. Se deu certo comigo, se eu sou uma pessoa que precisa disso, por que que outros não podem precisar?
Aí você passa a compartilhar uma solução,
compartilhar
um recurso,
ao compartilhar, você vê que aquilo é uma coisa que muita gente deseja. Então, nós todos temos essa missão perante uma pessoa, duas pessoas, milhões de pessoas.
Interessante você usar esse verbo compartilhar, né, Wanderlei? Quando você falava aí...
Hoje essa é a palavra das redes sociais.
É a palavra da hora, não é?
Palavra das redes
sociais.
Compartilhar
é a palavra da hora, né?
Até para você ganhar dinheiro hoje, você tem que compartilhar. Você veja que o dar de graça, que de graça recebeste, que Jesus prega, tomou uma conotação muito interessante nos dias atuais. Se você hoje quer ser bem-sucedido no lado material e financeiro, você tem que contemplar no seu negócio a generosidade. Você tem que dar muita coisa com amor para depois você vender uma coisa que vale dinheiro.
É interessante também.
Porque quando você vende com amor, quando você dá com amor, aquelas pessoas interessam pelo que você faz, interessam por você como pessoa, pelo seu jeito de ser, pela sua ideia, pelo seu produto que você está oferecendo, entendeu? Seja o que for. E uma hora, se você quiser pegar aquilo e dar mais coisa além do que você já deu de graça para poder vender aquilo, você consegue.
Interessante você comentar isso, Wanderlei, porque nessa dinâmica do amor, do alto amor, que é o que nós estamos discutindo aqui no nosso programa, parte da energia com que você cria alguma coisa.
Aquela pessoa que primeiro deu muita coisa de graça, ela deu alguma coisa de graça que atende às necessidades de alguém ou de muitas pessoas. Ela fez isso com um objetivo mais nobre do que o dinheiro, simplesmente. Entendeu? E isso é o compartilhar. Isso é o compartilhar.
E o interessante, assim,
isso se torna uma cultura tão forte que depois você fala, agora eu quero ganhar dinheiro com isso que eu preciso. A pessoa paga, porque ela sabe que o que você oferece, o que você faz, o que você vende, é tão bom, é tão útil, é tão importante, que você é uma pessoa tão comprometida com o ideal daquilo que você está vendendo, que ela quer aquilo, ela paga por aquilo. E o Steve Jobs falava, antes de você falar o valor daquilo que você quer vender, fale os benefícios que aquilo vai oferecer.
É verdade.
Entendeu? Jesus fez isso, né? Jesus, se ele quisesse ficar rico na época dele, era moleza.
Ele tinha...
Ele é porque ele estava mais preocupado com outras coisas.
Com outras coisas, mas ele já tinha um bom marketing.
Já tinha um marketing, e está aí até hoje o marketing dele mandando.
Está valendo,
né?
Aí até hoje, tá, né?
Está fazendo a igreja rica, está fazendo um monte de coisa. Então, é isso, né? O compartilhar hoje realmente faz parte do mundo de regeneração. Hoje você não pode mais reter uma coisa só para você. Você não pode mais reter uma coisa só para você. Você não pode querer ganhar tudo sozinho com aquilo.
Não pode ser o único, o exclusivo.
As empresas estão mudando o conceito de capital. As empresas estão mudando o conceito de trabalho. As empresas estão mudando o conceito de relacionamento humano. Então... as empresas da regeneração, né, elas estão se adaptando a conceitos que têm a ver com esse momento novo. Entendeu?
Interessante, porque aqui nessa nossa leitura, né, sobre a questão da espiritualização através de dias ruins, nós vamos perceber que a presença da alegria ou da tristeza no nosso dia a dia são traços conquistados na construção de uma nova personalidade. Uma emoção que vai e vem, mas que traz a realização do ser enquanto estado de espírito, sendo assim para se manter independente de muitos fatores que o aprisionaram até então. É como se nós pudéssemos repetir aquela fala do Paulo, que você é do mundo sem ser dele, você está no mundo sem pertencer a ele.
Isso.
E nessa questão, Vanderlei, na construção da nossa autoestima, no meio de tantas ofertas de circunstâncias conquistadas e feitas pelo outro, nós muitas vezes temos dificuldade de entrar em contato com a nossa originalidade.
Exato.
De resgatar uma criatividade, porque parece que tudo que precisa já foi criado.
Por isso que o caminho da autoestima, que é o que o Pai João está trabalhando nesse livro, vai te levar à missão que você veio cumprir nesse planeta. Porque quando você trilha o caminho da autoestima, você se sente bem com você. E se você se sentindo bem com vocês, você tiver algo a fazer que é mais útil para mais alguém, isso vai acontecer.
Isso pode ocorrer em qualquer época da existência, Vanderlei?
Qualquer época. Qualquer época.
Porque eu posso passar uma vida longe da minha missão.
Porque isso não depende de idade, isso depende de estado de conquista, né? É quando você faz a conquista. Então, pode ser novo, pode ser velho. Estamos aí hoje com isso. Você tem hoje, por exemplo, pessoas de 70 anos bombando com as ideias. Por quê? Porque eles estão no estado da regeneração plena. Identificados
passaram
com
pela
autoestima, identificados com coisas que são importantes para a grande maioria das pessoas, né? Com ideias novas. Então, isso é fantástico, é muito fantástico. A doutrina, por exemplo. A doutrina é uma ideia maravilhosa. Qual que é o grande problema da comunidade espírita com a doutrina? Que eles moldaram o conceito da doutrina e estrangularam a criatividade em torno do conceito da doutrina. E ela é uma doutrina de criação, uma doutrina de originalidade. Quanto mais estilo, quanto mais coisa diferente, diversa surgir em nome do Espiritismo, melhor. Mas a comunidade fez exatamente o processo contrário. Travou essa criatividade, esse fluxo de originalidade. E o que, que nós temos hoje? Uma defesa de que o que se fala no norte, fala no sul. O que se fala no leste, fala no oeste. Ficou pequeno. A doutrina, que é maravilhosa, ficou pequena. As ideias da doutrina são universais e, sendo assim, poderiam alcançar os mais diferentes públicos. Mas o que é que normalmente se faz e se observa dentro da comunidade espírita? Uma necessidade como essa do cara que não sente mais e quer que as pessoas sigam o caminho dele. Então, ao estrangular a doutrina, está todo mundo na esperança que um dia todo mundo se torne espírita e dentro desse padrão que existe. E o mundo está virando, o mundo está girando fora desse circuito pequenininho que a comunidade espírita criou, entendeu? E está indo muito rápido e muito original e muito veloz. E as ideias espíritas que não estão criativas nem fortes dentro da comunidade espírita estão ficando fortes fora dela.
Exatamente, para poder...
Que é universal.
Universalizar.
É, universal. Exatamente. Entendeu?
Vanderlei, vamos voltar aqui nesse finalzinho de programa para os nossos dias piores.
Ah, você gostou desses dias ruins, hein? Falou
agora
que não gostou.
Agora eu tô começando a gostar. No início do programa eu queria mudar o
Eles
título
Eles são
do
salvadores,
capítulo.
Né? Eles são salvadores. Essa que é a verdade.
É... Pai João virou poeta aqui, viu, Vanderlei?
É, Pai João é ótimo.
Virou. Virou poeta e ainda pegou uma carona com Clarice Linspector. Ele comenta o seguinte. Se você se sente perdido nesses momentos, dos dias ruins, é claro, né? Lembre-se do que disse uma escritora que passou pela terra.
Uhum.
Perder-se é também
tá.
O caminho.
Legal isso.
Para você que está com a vida desorganizada e acha que tudo acabou, que fez besteira e acha que desviou-se do caminho, que tomou decisões e nem tudo saiu como queria, que gosta muito de controlar tudo direitinho e perdeu o comando, que acha que perder-se é fracasso e queda. Fique sabendo, a vida tem caminhos que ultrapassam em muito o senso de equilíbrio, retidão e sucesso estabelecidos pela visão humana. Certo e errado sobre essa ótica são palavras frágeis e limitadoras. Entregue-se ao fluxo que rege a vida. Aceite-a. Por pior que as coisas pareçam, elas vão te levar ao caminho traçado por Deus dentro do mapa da sua existência. Por pior que estes dias sejam, existem recursos de libertação e cura à sua espera, escondidos nas sombras das experiências dolorosas. Deus está te examinando.
Dias ruins, então, pode ser o início de um tempo melhor. Né? O que é difícil nos dias ruins é encarar, né? Ter resistência, porque realmente dói, desestabiliza, tira o raciocínio. Mas é isso. É nessa luta de você saber que é nos dias ruins que estão os grandes tesouros de libertação. Nossa, se você levar isso a sério, pode mudar muito. Você já pode
interessante,
mudar muito.
Vanderlei, porque... É, acha que está ruim, que a vida acabou, que está desorganizada, que se desviou do caminho, que tomou decisões erradas e tal. Na verdade, o perder-se faz parte.
É, aí já é até outro assunto, né? O perder-se pode conectar com os dias ruins, mas pode servir para qualquer outra coisa na vida. É, o perder-se é também se achar, né?
É interessante que a gente acha que o que a gente considera erro e fracasso deve ser encarado como lição aprendida.
É, exatamente. A gente vai chegando à conclusão que para entrar na regeneração, qualquer coisa muito rígida, qualquer coisa que diga assim, você está indo no mau caminho, você não está indo bem, especialmente se a gente está falando isso para o outro, é uma coisa muito suspeita. Muito suspeita porque é muito individual o processo. E mesmo que a gente tenha uma opinião, que essa opinião seja dada como uma ideia. Eu acho que a gente tinha que virar e falar, é só uma opinião, tá?
A
gente
é
tinha que
certeza,
acostumar
né?
mais a falar, é só uma opinião. Eu estou me exercitando muito a isso, porque a tendência da gente é dar as nossas opiniões como definitivas
certeza.
E certas.
Muito bem, chegamos ao final do nosso programa.
Isso.
Aguardamos você semana que vem.
Mas um grande abraço a todos, muita paz e alegria, tá?
Uma belíssima semana. Fiquem com Deus.